A Filipa Ana Coreta Correia é de Lisboa, tem 41 anos e está no Camboja. Olá, Filipa.
Olá, Alice.
Está em Phnom Penh desde 2014. Na verdade, este é o nono país onde está desde que deu início a esta vida internacional, ou pelo menos a parte dela, porque, na verdade, tudo começou em 1988, quando foi viver para Bruxelas, na altura ainda muito jovem. Filipa, o que é que recorda dessa primeira experiência? Tinha na altura 11 anos.
Sim, a primeira experiência era muito pequena, aos 11 anos ainda não tinha direito à escolha, não é? Por isso segui a família, segui os meus pais que foram trabalhar para Bruxelas e o que recordo era de sair de Portugal, que na altura em 1988 ainda havia, acho que ainda era um país um bocado fechado, se posso dizer, ir para um país onde eu lembro-me que ficava deslumbrada no supermercado com a variedade de iogurtes, por exemplo, que havia, as roupas que havia, a variedade de lojas que havia. E na escola, de estar num meio muito internacional, eu estava numa escola onde as turmas eram de diferentes idiomas, por isso tinha colegas na escola portugueses e de outras nacionalidades europeias. E eu acho que, pronto, de ter saído de Portugal naquela altura, onde à minha volta era só falava português e só ouvia português, e com um meio muito mais internacional. E eu acho que isso foi o que me abriu muito, deu uma grande abertura depois para o que foi a minha vida, o que é a minha vida hoje em dia. Foi ter ido já para Bruxelas em 1988.
Foi nessa altura que decidiu que queria ser uma portuguesa no mundo?
Eu acho que contribuiu, acho que houve várias coisas que contribuíram. Acho que foi isto, essa experiência internacional em Bruxelas. Acho que foi o facto dos meus pais sempre nos proporcionarem muitas viagens. Nós, se calhar, no Natal nunca tínhamos grandes presentes, mas haveria sempre maneira de irmos visitar outras cidades, e estando em Bruxelas, isso é verdade que facilitou muito de conhecer a Europa. Por isso, eu acho que os nossos pais nos deram esse gostinho de viajar e de conhecer o mundo. E pronto, e acho que certamente isso tudo contribuiu para depois vir a ser uma cidadã do mundo.
Uma cidadã do mundo que dá início a esta sua vida internacional já por vontade própria, em 2003. Como é que isto tudo começa? Como é que decidiu, que era este o caminho? Se é que na altura decidiu que era este, o caminho que iria dar à sua vida?
Não, na altura, sinceramente, em 2003, eu pensei que ia fazer, se calhar, três experiências, três missões, porque eu faço missões humanitárias. Pensei que faria três missões e voltaria a Portugal, mas, enfim, a vida continua nesta vida humanitária. Eu acho que houve uma viagem que eu fiz ao Chile, em talvez 2001, onde conheci um grupo de estudantes espanhóis que estavam a ajudar jovens favorecidos. Eu acho que fiquei muito impressionada com esse grupo de jovens espanhóis. Eu lembro-me também de ter havido uma catástrofe natural, também deve ter sido, já não lembro quando, 2001, 2002, na América Central, e que eu fiquei com muita vontade de ir ajudar. Fui escuteira também durante muitos anos. Eu acho que essas coisas todas juntas me deu o bichinho de ir para fora e de ir ajudar países mais pobres, menos desenvolvidos. E realmente depois comecei a enviar cartas e candidaturas espontâneas à procura de uma oportunidade para ir para fora. E até que consegui.
E a primeira oportunidade, a primeira missão surge em 2003 no Quénia. Não vamos poder falar de todas as missões, mas esta foi a primeira. O que é que recorda desta primeira experiência, Filipa?
Talvez de trabalhar com os chefes das tribos locais e de estar em sítios onde pela primeira vez crianças africanas viram uma pessoa branca. Eu lembro perfeitamente dessa a imagem que se calhar mais me marca dessa minha primeira missão foi uma criança pequenina que devia ter 3, 4 anos quando me viu começou a chorar porque nunca tinha visto uma pessoa branca na vida. Isto foi no meio do nada, no meio do nada, no meio da África. E pronto, acho que isso foi realmente a imagem que me marca dessa minha primeira missão.
Nesta primeira missão, qual é que era, o seu papel? O que é que lá estava a fazer?
Eu estava responsável de manutenção de um hospital de 600 camas. Era um hospital onde havia pacientes que vinham do, que eram pessoas que eram evacuadas do Sudão do Sul, que estavam na guerra na altura. E pronto, eu sou arquiteta de formação e a minha responsabilidade era ter a certeza que o hospital estava sempre a funcionar. Essa era a minha responsabilidade principal. Depois também tinha projetos com a comunidade local de fazer trabalhos de reabilitação de escolas, mas era principalmente o hospital onde eu trabalhava.
A Filipa dizia a determinada altura que Na altura achou que ia fazer duas ou três missões e depois iria regressar a Portugal. Ao Quénia seguiu-se Eritreia, Afeganistão, Burundi, Paquistão, Tailândia, Bangladesh, Sudão do Norte e está nesta altura no Camboja. Em que momento é que decidiu que esta vida era para continuar?
Eu acho que ainda hoje em dia penso sempre que vou voltar, mas eu acabo sempre por continuar. Por isso não sei, talvez no dia em que me reformar, que volto para um monte no Alentejo, mas acaba sempre, tomei gostinho esta vida e custa-me deixá-la. Por um lado custa-me deixá-la e por outro lado, cada vez que volto a Portugal, também acho que cada vez me custa mais, se calhar. E acho que são as duas coisas. Apesar de agora tive 2 meses quase em Portugal, recentemente, porque tive um segundo filho, e acho que Portugal mudou muito nos últimos anos. Talvez porque não tinha estado em Portugal quase um ano, mas achei que realmente Portugal melhorou muito, se posso dizer. Mas acho que ainda não consegui ter a coragem para deixar esta vida e para voltar.
De alguma forma, porque a cada missão também vai sentindo que ainda há muito trabalho a fazer, pelos sítios por onde vai passando, pelas histórias com que se vai cruzando, sente que pode de alguma forma marcar a diferença e ser importante na vida dessas pessoas.
Ah, sim, exatamente. Cada missão. Eu acho que o facto de ir sempre a países diferentes, por isso é sempre um país novo, é sempre um programa diferente, são sempre pessoas diferentes com quem eu vou trabalhar, e isso é verdade, que faz com que haja sempre um estímulo enorme de ir conhecer um país novo, de fazer coisas diferentes, e de aprender, porque estou sempre a aprender, não é? Isso também é algo que pessoalmente, não só profissionalmente, mas pessoalmente, é muito estimulante, é um desafio sempre diferente. E novo. E pronto, e é verdade, e acho que por isso não continuo nesta vida.
Nós já vamos tentar falar um bocadinho de cada uma das experiências. Eu disse logo no início da conversa que nesta altura está no Camboja desde 2014, portanto, continua em missão. Que missão é que tem em mãos nesta altura, Filipa?
Neste momento, o trabalho, sobretudo em prisões. Trabalho com o sistema penitenciário no Camboja, com o Ministério do Interior, e o objetivo do programa que eu aqui dirijo é melhorar as condições de detenção nas prisões no Camboja, não só com projetos nas prisões, mas também a trabalhar com os engenheiros e com a nível do sistema, a tentar desenvolver leis, a tentar desenvolver protocolos para que, não, pronto, que as condições de detenção sejam melhores.
Filipa, em termos pessoais e nesta vida de mudança de um país para o outro, e estes países serão todos certamente muito diferentes uns dos outros, como é que tem sido adaptar-se à vida que vai ter em cada um destes países? Em muitos deles, calculo que com condições muito diferentes daquelas que tinha em Portugal ou em Bruxelas. Como é que tem sido?
É verdade que eu não acho que, se calhar, nem toda a gente se poderia se adaptar a este género de vida. Eu acho que, se calhar, pelo facto de ter sido escuteira e, se calhar, pelo facto de vir de uma família, somos quatro irmãos, pronto, acho que sempre tivemos que nos habituar uns aos outros a saber partilhar e as várias coisas. Acho que isso tudo ajudou, se calhar. É verdade que, pronto, nem sempre. As coisas mudaram muito em 15 anos. Eu já estou fora há 15 anos. Nos primeiros anos eu lembro que não havia internet, não havia telemóvel. Isso ainda acontece. Às vezes estou em sítios onde realmente, se calhar, não tenho internet ou não tenho boa rede de telemóvel. Mas a verdade é que, com o tempo, eu acho que a distância ficou mais próxima. Talvez a nível pessoal, o que me custe mais seja a família, de estar longe da família. Sobretudo agora que estou na Ásia, é muito longe. Ainda uma viagem de avião daqui, de Phnom Penh até Lisboa, são quase 20 horas. E isso é que custa muito, é não poder tomar a decisão. Olha, agora quero ir a Portugal uma semana, porque não se vai por uma semana, e porque os bilhetes são caros, e porque a viagem é longa. Isso é que, infelizmente, não ficou mais perto com o tempo.
Filipe, há pouco disse que teve recentemente o seu segundo filho. Normalmente, quando se fala em mudanças e crianças, causa sempre alguma confusão. Como é que tem sido com as crianças? É fácil para elas? É sempre mais fácil do que aquilo que nós estamos à espera?
É verdade, eu acho que a minha filha mais velha, que tem 6 anos, ela, pronto, ela sabe que ela é portuguesa, o pai é britânico, mas ela identifica-se portuguesa ou galesa, o pai é galês, mas ela acha que o Camboja é que é o país dela. Por isso, eu acho que no dia que voltar, sairmos daqui, a quem vai mais gostar é a nossa filha. Mas pronto, eu também estive fora aos 11 anos. Eu acho que nós passamos isso tudo. E eu acho que quanto mais pequenos, mais fácil para eles. O meu filho, pronto, tem 3 meses, nasceu há pouco tempo, mas nasceu na Tailândia, já esteve em Portugal, já agora está agora no Camboja. Eu acho que os miúdos, pronto, adaptam-se. Tem mesmo que ser.
Filipa, fale-nos um bocadinho do Camboja. O Camboja tem sido a sua casa nestes últimos 4 anos, portanto já está desde 2014. Que país é este?
É verdade, eu nunca tive tanto tempo num país como o Camboja, 4 anos. Eu costumo dizer que o Camboja é um país de contrastes. Eu acho que raramente vi tantos contrastes como no Camboja. É um país lindíssimo. Eu lembro quando cá cheguei, as primeiras vezes que fui para a praia aqui, eu pensava, mas porque é que as pessoas vão para a Tailândia? Porque as praias aqui são tão bonitas e não há ninguém. E em 4 anos as praias são bonitas, mas há imensa gente. O Camboja desenvolveu-se imenso nos 4 anos. É um país com uma história muito triste. Mas é um país lindíssimo, as pessoas são muito, muito simpáticas. Talvez mais, se posso comparar, não se deve comparar, mas eu sei que há muitos portugueses que vão à Tailândia, mas talvez as pessoas aqui sejam. O país é menos aberto ao turismo que a Tailândia. A Tailândia vive do turismo e o Camboja não, por isso as pessoas se calhar são mais abertas a receber-nos do que na Tailândia. São mais genuínas, mais elas. E há imensa coisa a ver. É um país que eu gosto imenso, apesar de achar que a comida tailandesa seja melhor, isso tem que dizer. Mas pronto, eu gosto muito de viver cá. Acho que a vida é muito simples, em Phnom Penh, sobretudo. É um país pequenino, é fácil de ir a qualquer lado, as estradas são relativamente boas. Isto porque melhorou muito também. Eu lembro-me quando cá cheguei, as coisas não eram tão facilitadas como são hoje. Mas eu acho que realmente hoje o Camboja melhorou muito e está muito bem.
Em termos culturais, sociais, há alguma característica que os marque assim à primeira vista e que os marque pela diferença em relação aos outros povos que já conheceu?
Eu acho que é pelo passado, eu acho que, infelizmente, acho que é uma sociedade que ainda está marcada por todo o regime do Pol Pot, que destruiu o país completamente, e eu acho que isso ainda se sente. Os cambodianos não vão falar disso logo, mas assim que se começa a falar um bocadinho mais, a conversar, sente-se. Eu acho que ainda onde se pode sentir, para aqueles que conhecem um pouco a política atual do Camboja é onde se sente. Temos o primeiro-ministro está há mais de 30 anos. Há pouco tempo a oposição foi deixou de existir a oposição no país, por isso ainda é um país ainda muito jovem. 60% da população tem menos de 30 anos. É um país que está a crescer. Eu acho que é preciso dar ainda tempo ao tempo para o Camboja.
Está em Phnom Penh. Há algum local de que goste particularmente na cidade?
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir ver o pôr do sol no rio. Foi lá que passei os meus 40 anos, porque achei nunca mais de esquecer de ver o pôr do sol no rio Mekong. Acho que é lindíssimo, acho que é muito calmo. Eu aconselho a toda a gente que vem cá, todos os meus amigos e amigos de amigos que vêm a Phnom Penh, é muito relaxante ao fim do dia, ir ao pôr do sol no rio.
Fica a sugestão. E esta missão pelo Camboja, e a Filipa já nos disse que nunca esteve tanto tempo num país como está agora, é uma missão que está para durar ou para terminar?
Está para terminar, termino dentro de pouco tempo, fazemos malas para um novo país, vamos para o Sri Lanka em julho e pronto, vai ser outra descoberta, outra aventura, um país novo, já lá estive, mas agora em funções vai ser diferente.
E em
Estamos
relação.
ansiosos.
E em relação ao Camboja, vai com o sentimento de missão cumprida?
Vou, acho que é sempre, é bom, talvez pelo trabalho que eu faço, acho que também é bom às vezes haver sangue novo, haver novas ideias para haver outra energia. E assim estamos sempre a ir para a frente, sempre a mexer, a bola não para.
Filipa, vamos lá tentar perceber de que forma é que as experiências que teve até agora a marcaram. Vamos fazer um exercício que eu acho que não deve ser muito fácil de fazer, mas vou arriscar na mesma. Um momento, um acontecimento, uma história que a tenha marcado em cada uma das missões que teve até agora. Não sei se o Quénia será ou não aquela história que referiu há pouco, mas caso tenha outra para contar, vamos começar por aí. Quénia.
Não, no Quênia acho que sim, a história da criança que viu a pessoa branca pela primeira vez, acho que essa foi inédita. A seguir
Eritreia.
ao Quênia. Na Eritreia foi depois de ter feito um projeto de abastecimento de água, ter uma mãe que veio falar comigo e agradecer-me que eu tinha, porque a única coisa que eu tinha feito era facilitar a substituição de uma bomba de água numa aldeia, numa do país. A senhora dizia: mas graças a isto, as nossas filhas não têm que andar 2 horas a pé para irem buscar água de manhã. Isso marcou-me, porque eu acho que não sei o que é andar 2 horas a pé para ir buscar água, para ter água em casa, não é? Porque eu cresci sempre com água dentro de casa. Essa, se calhar, marcou-me, essa mãe ter-me agradecido.
Afeganistão.
Afeganistão foi o facto de os chefes de uma comunidade não quererem, recusarem a falarem comigo, pelo facto de eu ser mulher, e pronto, isso marcou-me, mas pronto, tenho que aceitar a realidade.
Burundi.
O Burundi, talvez, o prazer de percorrer quilómetros a pé pelas colinas do Burundi à procura de fontes de água.
Paquistão.
Paquistão foi o facto de ter trabalhado num campo de deslocados em que me disseram dentro de 3 dias há 7 mil pessoas que vão chegar a este sítio e é preciso preparar um campo para estas pessoas e eu ter que ir preparar as coisas para as pessoas chegarem.
Tailândia.
Foi de trabalhar, na altura houve aquele pequeno conflito com o Camboja e de ir à fronteira entre a Tailândia e o Camboja fazer avaliações e de ver o que é que tinha acontecido do pequeno conflito entre a Tailândia e o Camboja.
Bangladesh.
Se calhar é estranho, mas eu acho que nunca vi um país com tanta gente como o Bangladesh. Havia sempre pessoas em todo lado, todo lado, todo lado. E só vejo a quantidade de pessoas que há. E as cores do Bangladesh são lindíssimas. São as coisas que há que mais me tocaram.
Sudão do Norte.
O Sudão do Norte foi de estar na fronteira do Sudão do Norte, junto ao Tchad, se não me engano, e de me dizerem que o avião que me levava regresso para Khartoum não me podia levar, havia um problema, e de eu pensar como é que eu vou ficar aqui sozinha uma noite nesta terra no meio do nada. Mas pronto, fiquei. No dia a seguir apanhei o avião de regresso para Khartoum.
Filipa, está a escrever as últimas páginas da experiência no Camboja. Camboja.
Ah, Camboja, pronto, eu acho que o que mais me marcou agora no Camboja, o que mais me marcou no Camboja, eu acho que foi da colaboração que tive com os engenheiros do Ministério do Interior. Acho que o facto de ter estado 4 anos. Tive uma relação, uma colaboração muito grande com os funcionários do Ministério do Interior. Isso foi algo que me marcou. E o facto de ter tido o meu segundo filho, claro.
Filipa, o que é que esta vida de portuguesa no mundo lhe tem ensinado? Qual é que é a maior lição de uma vida como a sua?
Ai. Enfim, que somos todos pessoas em toda a parte do mundo, que não há pessoas melhores ou piores e que as pessoas têm os seus problemas, as suas preocupações relativamente ao meio onde vivemos. Eu acho que se calhar as preocupações que teria em Portugal não têm significado nenhum quando se vive no Bangladesh ou quando se vive no Sudão do Norte ou na Eritreia, por isso é tentar relativizar tudo. Mas que a vida é uma e temos que a viver e temos que ser felizes.
Percebe-se pela voz da Filipa que é feliz.
Obrigada. Agora não estava à espera desta sua última pergunta.
Filipa, a Filipa falava em relativizar. E a Filipa há pouco, quando deu o exemplo, salvo o erro da Eritreia, em que a mãe lhe agradece pelo facto de ter resolvido uma questão que iria fazer com que as filhas não precisassem de andar durante 2 horas para ir buscar água. Exemplos como este, de facto, ensinam a relativizar, porque aquilo que nos parece o maior problema do mundo perante isto, provavelmente pode não ser nada.
Exato, eu trabalho em missões humanitárias, por isso trabalho com a Cruz Vermelha Internacional e é verdade que o que tenho visto ao longo destes 15 anos não é sempre as coisas mais bonitas e sinto-me, porque muitas vezes trabalho em países de guerra, pós-guerra, pós-conflito e por isso o meu trabalho fazendo missões humanitárias é exatamente de aliviar o sofrimento que houve ou que há. E a verdade, não vejo sempre as coisas mais bonitas do mundo. E eu acho que sinto-me sortuda, porque nasci em Portugal, porque cresci na Europa, e pronto, o que eu tento fazer é, se calhar, aliviar um bocadinho o sofrimento de outras pessoas, que muitas vezes não têm culpa e que é só por o facto de terem nascido no Afeganistão ou no Paquistão, é a vida que lhes vem à frente. E é isso.
Filipa, tem valido a pena ter desenvolvido este trabalho, ter escolhido este caminho e de alguma forma poder ajudar um bocadinho que seja a vida destas pessoas?
Eu acho que sim, e o que eu acho, o que eu também acho é que antes de tudo é sentirmos bem pessoalmente. E eu sinto-me, eu acho que faço aquilo que eu gosto, e acho que isso, tenho imensa sorte, não é? De fazer o que eu gosto. E acho que tem valido a pena. Eu quando penso que, como já disse, eu sou arquiteta de formação, mas que enquanto arquiteta que eu passava horas e horas. Não é que eu não gostasse, eu gostava também de ser arquiteta, mas quando passava horas realmente se calhar a desenhar casas e desenhar, acho que o meu tempo é muito mais útil hoje a poder ajudar outras pessoas ou a melhorar a vida de outras pessoas do que a passar horas e horas a desenhar, pronto, pormenores de arquitetura ou as burocracias que se calhar eu tinha na altura. Valeu a pena e acho que a vida está a valer a pena. Acho que há um momento em que se calhar também vou querer parar e vou ter essa força para parar. E também acho que vai ser preciso, sobretudo quando os meus filhos forem mais velhos. Eu não sei, digo eu agora. Eu, há 15 anos também pensei que era só 3 anos e continuei. Mas vamos ver, vamos ver.
No meio de todas estas experiências, há espaço e tempo para sentir saudades de Portugal?
Há muitas. E tem piada porque enquanto estávamos a conversar foi uma das coisas que eu pensei, acho que eu com o tempo tenho mais, cada vez mais saudades. Tenho mais vontade de voltar mais vezes, porque eu lembro-me nos primeiros anos só voltava uma vez por ano e agora tenho vontade de voltar mais vezes. Também se calhar estou mais velha, os meus pais também estão mais velhos, os meus irmãos têm filhos, os meus amigos têm filhos e tenho, pronto, há momentos que eu tenho perdido, não é? E se calhar por isso tenho mais vontade de voltar mais vezes a Portugal, sim, sem dúvida.
Muito obrigada. Filipa Anacoreta Correia está em Phnom Penh, no Camboja. É uma portuguesa no mundo desde 1988.